Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, João Grilo. A gente vai falar aqui da vitória do Santa Cruz por 1-0 sobre Itabaiana, lá em Sergipe. E mais uma vez, né, João? A bola parada salvando o Santa Cruz, né?
É, porque esse 1-0, Rafa, pelo futebol que o Santa Cruz jogou, foi com cara de goleada essa vitória, porque o Santa Cruz fez uma partida muito fraca. O gol de Anderson Salles, que é um monstro batendo falta. Fazia tempo que a gente não via no Santa Cruz um batedor de falta com tanta eficiência assim. Falta para ele na entrada da área é meio gol. Então ele teve a chance dele, converteu um golaço, um belíssimo, assim, sem chance pro goleiro. Mas o Santa Cruz ficou nisso. O Itabaiana, que é um time muito limitado, e isso inclusive ajudou o Santa nesse resultado, porque eu fico imaginando que com esse futebol que o Santa Cruz apresentou, se o Santa Cruz tivesse um time com mais poder de fogo, maior poder ofensivo, talvez o Santa Cruz não tivesse saído com essa vantagem da vitória no jogo de ida, porque foi um time tem uma dificuldade do Santa Cruz desde o início da temporada, que é a criação de jogadas. E o Santa Cruz segue sem criar jogadas, né? O meio do campo do Santa Cruz não cria, Pitbull fica muito isolado na frente, e o Santa Cruz se limita a se defender. E no segundo tempo foi pior ainda. No segundo tempo foi uma... O Itabaiana jogou quase todos os 45 minutos no campo de defesa do Santa, só que esbarrou na própria limitação. Alçou muito a bola aérea, o que facilita o trabalho da defesa do Santa. Mas enfim, assim, eu acho que o Santa Cruz saiu com essa vitória, um resultado muito importante para ele. Deve carimbar a classificação para semifinais no Arruda, mas aí a gente vai ter que discutir outras coisas, porque o Santa Cruz vai ter que melhorar muito. O Santa Cruz tem como objetivo ser bicampeão da Copa do Nordeste, com esse futebol que está jogando, eu acho muito difícil.
O interessante, João, é que uma matéria que foi veiculada nesta quarta-feira, a gente está gravando na madrugada da quinta, pelo repórter Yuri de Lira, no Super Esporte, é que o Santa Cruz marcou 23 vezes e 11 saíram de bolas paradas. Seja falta, pênalti, escanteio. A estatística agora aumentou, 12 de 24, ou seja, 50% dos gols do Santa Cruz saíram de lances onde a bolinha estava lá parada para o jogador ou estar no gol, cobrar pênalti, enfim. O Anderson Salles tem essa qualidade, ótimo para o Santa Cruz. Só que não pode estar dependendo apenas das faltas de Anderson Salles. Uma coisa que eu falo aqui, acho que desde do clássico contra o Náutico, na segunda rodada da Copa do Nordeste, que eu fui ao estádio, acompanhei de perto, e o Santa Cruz segue sem meio de campo. Segue sem Pitbull poder receber a bola para fazer gols. Pitbull fez 3 gols contra a Uniclinic, porque além da fragilidade do adversário, porque a bola chegou de algum modo. Depois daquele jogo, a gente só vê que é a dificuldade. Ele tem que estar jogando de costas o tempo todo. E mais um detalhe do lance do gol, João, é que a falta poderia ser sofrida por Pitbull ou até por um jogador de meio de campo. Não foi, foi por um lateral esquerdo que tentou alguma coisa a mais. E sofreu a falta que decidiu a partida.
Exatamente, foi um lance individual do Thiago Costa, que fez uma partida até interessante. E o Pitbull, você falou aí, ele é o jogador mais sacrificado desse elenco do Santa. Porque ele fica, ele fica quase um oásis ali no ataque do Santos, tão perdido, a bola não chega nele, Tomás fez uma partida fraca, André Luiz e Everton Santos também muito, muito, muito fracos, os dois jogadores não trabalham para o Pitbull fica torcendo, brigando lá na frente, rezando para uma bola chegar nele, e o Santa Cruz vive esse deserto de poder de criação, que já é uma coisa que vem desde o começo do ano e que o Eutrópio não consegue resolver. E, para piorar, o que mais preocupou e irritou o torcedor do Santa Cruz que assistiu o jogo, eu particularmente me irritou assistindo o jogo do Santa Cruz no segundo tempo, foi que Eutrópio, no segundo tempo, no começo, 20 minutos, ele já colocou o Ayrton César no lugar de Everton Santos. Então, assim, o que era pobre de ofensivamente, se tornou mais pobre ainda. Então, assim, Pitbull ficou mais isolado ainda. O Santa Cruz abdicou do jogo ofensivo, se agarrou nesse 1-0. E na coletiva pós-jogo, o Eutrópio confirmou que essa era a estratégia do Santa Cruz mesmo, que o Santa Cruz veio aqui, que assim, ele elogiou a postura que o time teve em campo, que disse que foi inteligente e tal. Eu discordo, assim, eu acho que é muito arriscado jogar dessa forma com Itabaiana, com todo respeito ao Itabaiana, mas assim, é um time limitado, e você ficar se agarrando no 1-0 que você construiu no primeiro tempo, no gol de falta, mostra uma pobreza preocupante para o futuro do Santa na competição, para o futuro do Santa nas competições de mata-mata, na Série B, por exemplo. Eu não acredito que o Santa Cruz numa Série B, que é uma competição de 38 rodadas, o Santa Cruz vai jogar sempre assim, porque se jogar sempre assim, não sobe. Isso numa competição de mata-mata, num jogo assim, fora, com a equipe que tem uma limitação também técnica, pode resolver, mas eu acho muito arriscado você depender de um futebol. Esse futebol que o Santa Cruz está jogando é realmente futebol de resultado, porque futebol é um futebol que se sustenta, e você deu o número aí, 50% dos gols do Santa Cruz é origem de bola parada. Então, assim, eu acho muito preocupante, e o Eutrópio, só que assim, o Eutrópio vai ter, pelo menos para esse jogo contra o jogo de volta do Itabaiana, o jogo é no Arruda, eu espero que o Santa Cruz, mesmo com a vantagem, busque um futebol um pouco melhor, um pouco de, assim, é o que o torcedor Santa Cruz espera, mas na verdade você espera, mas não vê muita de onde tirar isso.
João, tu falou aí da entrada do Wellington César, que foi uma tática, como você mesmo colocou, arriscada, não acho inteligente. Basta também ter olhar como é que foi o resto da rodada desta quarta-feira, o complemento. Teve Vitória um pouco mais cedo, ganhando o River por 3-2, e o Vitória sendo visitante. O Bahia chegou a estar vencendo por 4-1, o Sergipe acabou 4-2. Ou seja, a gente sabia desde o começo que essas equipes do Pote 2, elas não eram de uma grande ameaça. Só que a gente também sabia que no Pote 1 a equipe de nível técnico menor é do Santa Cruz. E está sendo comprovado isso. Aí soma-se esse problema no meio de campo. Soma-se esse isolamento pitbull. Assim, é muita dor de cabeça para o Eutrópio ter que trabalhar. Lembrando que Santa Cruz não vai ter mais ninguém para a Série B. Para a Série B não, por exemplo, para a Copa Nordeste ou para o Pernambucano, que as inscrições já foram encerradas, certo? Se especulou ainda um atacante que teria de ter sido contratado até a última terça-feira, não chegou. E nesse momento, para o meio de campo Santa Cruz, talvez a grande esperança, primeiro, é que Léo Costa reencontre aquele bom futebol que ele começou o ano. Segundo, que Oliveira se torne uma realidade. Oliveira não, quero falar só Oliveira, é Pereira. Pereira se torne uma realidade. E, pelo menos, tem uma certeza, né? No momento que tiver Léo Costa, Pereira e o Anderson Salles, bola parada não vai ser problema algum pro Santa Cruz.
Não vem sendo, na verdade, problema.
Justamente não.
Vem sendo a solução, assim, né?
É que, justamente, geralmente, que quando o Anderson começou a bater, porque o Léo Costa tinha saído. Pereira, no último domingo, também fez gol de falta. Os dois últimos jogos, eles foram faltas diretas no gol. Ou seja, só vai ser dor de cabeça para o adversário. Só que o jogo de futebol tem 90 minutos e não é falta frontal o tempo todo. Para a gente seguir aqui, João, tem algum jogador que deu para salvar dessa partida, tirando essa falta do Anderson Salles? Teve algum jogador que te chamou a atenção?
Eu gostei do Thiago Costa. Acho que fez uma partida bem interessante, assim. Júlio César, quando a bola foi exigida, fez boas defesas. Eu acho que é só, assim. Eu acho que o futebol do Santa Cruz... O sistema defensivo do Santa Cruz segurou a onda, né? Não foi vazado e segurou a onda. Mas, assim, eu repito, eu acho que, sem tirar os méritos do sistema defensivo do Santa, mas, assim, do outro lado, o Itabaiana se mostrou um time muito também pobre de criação. Teve muita posse de bola, mas chegou muito pouco. O André Beleza botou uma bola na trave no segundo tempo. E também no segundo tempo, tem um jogador que finalizou dentro da área, mas pegou errado na bola, o Juiz César fez uma defesa. E o resto foi só bola alçada na área, que facilitou a defesa do Santos. Então, assim, mas O que fica na cabeça do torcedor do Santa e a preocupação é que se o Itabaiana fosse, por exemplo, o Vitória, que tem um ataque muito forte, e eu não sei como é que seria a postura do Santa Cruz, porque você enfrentar um Vitória, e se o Santa Cruz quiser ser campeão da Copa do Nordeste, ele vai ter que enfrentar Vitória, Bahia, possivelmente o Sport na semifinal, ele vai ter que jogar mais bola. Esse futebol que o Santa Cruz está jogando, se apoiando em bola parada, ele vem sendo suficiente até aqui. Mas eu não sei se ele vai ser suficiente para o Santa Cruz alcançar os objetivos que ele quer na temporada. Porque é uma coisa até que alguns torcedores botaram no Twitter, e eu concordo, assim, que fazendo uma comparação até com o Sport de Daniel Paulista. Que o Sport de Daniel Paulista, ele vinha tendo resultado, mas não vinha agradando o futebol. E é mais ou menos o que acontece com o Eutrópio. O Eutrópio vem tendo uma temporada de objetivos alcançados, está classificado nas duas competições. Não jogou ainda na Copa do Brasil, mas nas duas competições está avançando, deve chegar na semifinal. Eu acredito que o Santa Cruz, com essa vitória, encaminhou muito bem a classificação. Só que é um futebol que tem um limite, tem um teto. E eu acho que esse teto esbarra num adversário de maior porte. São adversários que, se o Santa Cruz quiser objetivos maiores, ele vai ter que superar. E com esse futebol, eu acho difícil ele superar. Porque, enfim, mas é um dilema. Porque eu acho que o Eutrópio está muito... Eu acho que isso é preocupante. Eu acho que o Eutrópio está satisfeito com esse futebol do Santa Cruz. De resultados. De jogar por uma bola. De apostar numa bola parada. Na entrevista dele pós-jogo, ele deixou claro que ele está satisfeito com isso. Então, assim, se o treinador está satisfeito, ele tem... É uma armadilha isso. Ele tem os resultados a seu favor, mas, e está satisfeito com isso. Mas o futebol não é só isso, assim. Tem que mostrar, tem que jogar bola de vez em quando. Eu acho uma armadilha pensar dessa forma.
Só por parte, concordo com você na questão de jogadores. Acho que Júlio César está sendo bem regular. Uma coisa que para mim ele já era náutico também. Mas está sendo um dos destaques do Santa Cruz nessa temporada. Aí o outro destaque da parte que você falou, Thiago Costa também, para mim, foi um deles. Só me preocupa isso, que para um time que busca evolução, os grandes destaques, quem tem falado recentemente, Júlio César, Thiago Costa hoje, Vitor, Anderson Salles, por ser cobrador de falta também, até que na defesa não tem comprometido, já está fazendo um trabalho bem melhor do que já me vinha fazendo, mas concordo com você que é uma coisa bem preocupante. E aí, João, isso que você falou da questão da produção, acho que tudo bem que o Eutrópio tem grandes problemas pelo material humano que tem em mãos. Mas está faltando um pouquinho de criatividade também para o técnico não mudar alguma coisa, tentar outro modo para produzir algo mais nesse meio de campo. Porque se parar para pensar direitinho, o Santa Cruz chega a ter três jogadores, só vai amolecer o Pitbull e nenhum dos três consegue. É complicado.
Exatamente. A questão do Pitbull isolado passa pelo meio de campo, que pronto, ele não jogou com o Léo Costa hoje, mas também passa pelos companheiros de ataque, Everton Santos, hoje foi o André Luiz. Então, assim, eu acho que talvez esse esquema, uma possibilidade talvez seja ele abdicar desse esquema que todo mundo joga, né, que são dois atacantes mais abertos, um centralizado e um meio de criação, um losango ali. Talvez ele possa mudar isso, ele possa colocar o Pereira junto com o Tomás no meio de campo e dois volantes, botar o Pitbull com um atacante mais na frente, com outro atacante, mudar um pouco esse esquema, variar. Eu vi até alguém que colocou no Twitter também uma possibilidade, mas aí eu não mexeria não, porque quer inventar muito. E até porque falta esse zagueiro, que seria adiantar o Anderson Salles para volante e colocar mais um zagueiro ali, mas esse zagueiro seria Jaime, então assim, acho que é muito arriscado ter essa mudança, porque o Anderson Salles ele bate bem na bola, ele sai jogando com qualidade, então essa questão de saída de bola, transição, poderia ser melhorada, mas eu não faria isso não, porque você não sabe se vai resolver um problema, porque você não sabe como vai ser o rendimento do Anderson Salles de volante, e você vai ter um problema ao tirar o Anderson Salles na defesa e colocar a Jaime, por exemplo. Então essa mudança eu não faria não, mas eu acho que cabe o Eutrópio tentar. Ele sabe que tem um problema de criação de jogada, sabe que o time não cria, ele tem que tentar solucionar isso. Mas aí eu volto batendo na mesma tecla. Eu acho que o Eutrópio não está preocupado com solucionar isso. Eu acho que a tropa tá gostando do futebol de resultados. Aí fica difícil.
Eu prefiro até mais essa primeira opção que você sugeriu, João. Acho que, não sei, colocar o Júlio Sheik, o Parra, algum outro jogador ali do lado de Pitbull poderia ser até melhor. Até para fazer a função que Pitbull vem fazendo, que é estar de costas pro gol e dar a oportunidade dele ficar um pouco de frente para fazer uma tabela ali, uma coisa para ele ser o cara, o finalizador, entendeu? Ele ficar até flutuando e tirar mesmo, botar outro cara ali, botar outro jogador, o Pereira do lado do Tomás seria uma boa opção pro momento, até para esse sábado mesmo. Mas não sei se a tropa vai ter tempo para treinar isso, né? E planejar isso, porque teoricamente o Santa Cruz só vai ter um treino, que é da sexta-feira, para montar o time para enfrentar o Itabaiana. Quem sabe o Pernambucano na verdade, mais na frente.
E na verdade esse treino da sexta-feira é um regenerativo, porque a logística do Santos, e é até curioso isso, Thiago Medeiros, que deu informação na transmissão da Globo, a logística que fizeram para Santa Cruz para voltar para o Recife é um negócio de louco, velho. Ele tá em Itabaiana, aí sai de 3 horas da manhã do hotel lá em Itabaiana, para seguir para Aracaju, aí de Aracaju vai para São Paulo, e de São Paulo volta pro Recife, assim, é um negócio maluco, surreal essa logística. E aí o Santa Cruz perde o dia de treinamento na quinta, e aí só vai treinar na sexta, que é um treino regenerativo, porque não vai fazer muita coisa, porque o jogo já é no sábado. Então, assim, até por conta desse prazo, como você falou, Rafa, eu acho que ele não vai arriscar, não. Ele vai jogar. E como ele tem o resultado em mãos, na verdade, o Santa Cruz tem um placar, ele fez, construiu um placar, né? Ele pode estar jogando pelo empate. Eu acho que, e não é muito estilo de Eutrópio, ele não vai arriscar não. Ele vai fazer o feijão com arroz, esse futebolzinho que vai dando certo. Para passar para as semifinais, vai dar pro gasto. Até porque por conta do resultado que fez. A minha dúvida é, na semifinal, se ele pegar o Sport ou a mesma Campinense, se esse futebol que o Santa Cruz está jogando vai dar pro gasto. Eu tenho minhas dúvidas. Assim. Olhando para frente, que essas mudanças que a gente pode. Que a gente pensou aqui. O que a tropa vai pode testar nos treinos é que ele deve pensar para a semifinal do Pernambucano, para a semifinal da Copa do Nordeste. Porque eu acho que na semifinal da Copa do Nordeste essa vaga está garantida. Eu acho que só se o Santa Cruz vacilar muito, ele perde essa vaga. E é isso, assim. Eu acho que ele vai ter que pensar mais para frente. Santa Cruz, veja, qual é o objetivo de Santa Cruz na Copa do Nordeste? Ser campeão. Santa Cruz é o atual campeão e quer ser campeão. Não adianta Santa Cruz chegar na semifinal, ser eliminado e foi boa campanha. Não, ele Santa Cruz está na competição para ser campeão. E para ser campeão, ele vai ter que jogar bola, coisa que ele não vem fazendo.
João, tu acha que vai ter um bom público na rua no sábado? Acho que não tem motivo para não ter, né? Depois de uma vitória na primeira partida.
Eu acho que vai ter um bom público. Agora, tem muito torcedor que é engraçado. Assim, quando a vaga, como venceu o jogo, joga pelo empate e dá aquela... O torcedor, às vezes, tem um torcedor que gosta da agonia. Aí vai... Mas eu acho que vai dar um bom público mesmo. Assim, eu acho que se fosse, por exemplo, se fosse 0-0, aí... A necessidade de vencer em casa podia fazer que o torcedor chegasse mais junto. Como o torcedor pode achar que a vaga está garantida, ele pode segurar. Mas eu acho que não. E só deixando claro, quem pensa assim, pensa errado. Quem está pensando assim, pensa errado. Eu acho que tem que chegar. O horário é um jogo de 6h15, no sábado. É um horário normal do futebol. Hoje já é normal. Acho que mas eu acho que deve ser uns 15 mil... Que já seriam, eu consideraria um bom público já. 15, 13 mil pessoas já considero um bom público.
Já seria até o maior público do Santa Cruz na temporada. Se eu chegar nessa marca bem, eu me chego a acertar de 15 mil. Mas eu concordo, é o dia que eu chegar, a direção já está convocando há bom tempo, fazendo campanha, o pessoal deixar o sofá um pouco de lado e aproveitar. E a partir daqui não vai ter transmissão em TV aberta como teve nessa quarta-feira, né? Vai ser só na TV fechada, pode ser que tudo isso também faça a diferença. É isso aí. João, algo mais a acrescentar nessa parte aí entre Santa Cruz e Itabaiana, que eu até já estou achando que nós somos dois heróis, porque a gente está falando mais vítimas desse jogo. E só antes de você responder a sua pergunta, só lembrar para você uma coisa. Confraria do FIFA 2, o retorno está chegando, viu? Dia 9 de abril, você já pode se inscrever através do nosso e-mail, tá tudo certinho lá no site do podcast 45 minutos. Acesse, confira e participe. Vai jogar de novo, né, João?
A turma tá dizendo que vai jogar a equipe toda, meu amigo. Até Fred vai querer jogar. Agora, vou dar uma dica: quem pega Fred passou de fase, é a Uniclinic. Quem passar, quem pegar Fred vai se garantir. Isso se ele se tiver coragem para se inscrever, né? Mas a turma
quem
vai.
Quem pegar Fred tem que fazer o saldo, né?
Não, quem pegar Fred, pelo amor de Deus, não pode reclamar da vida, não. É, eu vou ter, eu, na verdade, eu vou treinar pênalti, porque eu fui na primeira, fui eliminado de forma ridícula nos pênaltis.
Mas não, pênalti no FIFA. Pênalti FIFA 17 é horrível, pô, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um negócio tão ruim. Mas vamos embora, tem que vencer no tempo normal.
E só uma dica, assim, pra quem foi no primeiro, sabe que, porra, é um dia muito legal, o cara se diverte, curte ali, passa o dia todinho, a hora, o dia passa e você nem sente. E quem não foi, meu amigo, vá, que você, eu garanto uma coisa, você vai passar um dia lá bem legal, uma galera super alto astral, vale demais.
É isso aí. Então a gente chegou ao final de mais um telecast. João, não tem mais nada para adicionar mesmo não, né?
Só é o seguinte, o público do jogo do estádio lá de Itabaiana, o estádio estava lotado, a capacidade do estádio é para 10 mil pessoas e o público foi 3.900. Eu quero saber onde é que cabe mais 6 mil pessoas ali. Mas tudo bem, é o problema do Itabaiana, não é nosso não.
Eita, meu Deus, tem fantasma lá também, lógico.
Bom, não, lá é super lotação, na verdade, de fantasmas.
Não, se for 10 mil, só tinha 3 mil, mais que eu dou.
Não, tá lotado o estádio, pô. Como é que pode? Eu quero saber onde é que cabe o resto. Mas, enfim, problema de Itabaiana.
Beleza. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Forte abraço aí, galera. Tchau, tchau.